Uma nova resolução em pauta no Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito na faixa de Gaza. Mais uma tentativa de cessar fogo numa área já duramente castigada. Um novo voto contrário dos Estados Unidos derrubando a proposta. Tudo isso em meio ao prazo de Israel para atacar uma região que abriga centenas de milhares de civis acuados. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. Dia em que os Estados Unidos vetaram pela terceira vez uma resolução que pediu cessar fogo na faixa de Gaza. 13 países do Conselho de Segurança das Nações Unidas votaram a favor do texto apresentado pela Argélia. O Reino Unido se absteve. Os americanos, principais aliados de Israel, foram os únicos a se manifestar de forma contrária.
The United States is working on a hostage deal between Israel and Hamas, along with Egypt and Qatar.
Você ouve a embaixadora de Washington na ONU, a Linda Thomas Greenfield, que disse que a resolução que estava em pauta poderia colocar em risco os esforços de negociações dos americanos. Os Estados Unidos, com apoio do Qatar e do Egito, tentam mediar um acordo que libertaria reféns israelenses que ainda estão sob o poder do grupo extremista em troca de um cessar-fogo humanitário temporário.
A crítica americana ao texto também é voltada ao fato de que a resolução apresentada pela Argélia não vinculou o cessar-fogo à libertação dos reféns. O pedido era para que houvesse uma pausa humanitária na região e para que os reféns fossem libertados, mas sem estabelecer uma correlação entre as ações.
Depois do veto americano, o embaixador da Argélia na ONU, o Amar Benjama, criticou duramente os Estados Unidos, dizendo que votar contra a resolução implica um endosso à violência brutal e ao castigo coletivo infligido aos palestinos. Disse também que, abre aspas, o silêncio não é uma opção viável, agora é a hora de agir, fecha aspas.
Vale lembrar que o Conselho de Segurança da ONU é a maior instância da organização multilateral. 5 países possuem cadeiras permanentes, os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. Em qualquer votação, se um desses países rejeita a proposta, ela cai por terra. Os outros 10 países que participam das discussões são rotativos e eleitos para mandatos temporários de 2 anos. Resoluções do Conselho de Segurança têm efeito vinculante, mas nem sempre países cumprem o determinado.
Desde o início do conflito em outubro de 2023, quando Hamas invadiu Israel, matou 1.200 pessoas e fez cerca de 250 reféns, os Estados Unidos têm travado as resoluções de cessar-fogo que não são de interesse do governo israelense. Ainda em outubro, os americanos vetaram uma resolução apresentada pelo Brasil, dizendo que o pedido de cessar-fogo não dava direito de Israel de se defender. Depois, em dezembro, uma proposta apresentada pelos Emirados Árabes Unidos também foi rejeitada pelos americanos.
Mas ainda que os Estados Unidos continuem na posição de principais aliados de Israel, o governo de Joe Biden tem endossado críticas à quantidade de civis palestinos mortos. Pelo menos 29 mil pessoas morreram em Gaza desde que Israel iniciou a ofensiva contra o enclave, segundo o Ministério da Saúde do Território, comandado pelo Hamas. O presidente americano chegou a classificar as incursões militares na faixa de Gaza como exageradas e disse que o sofrimento de pessoas inocentes tem que cessar.
Na segunda, a agência de notícias Reuters afirmou que os Estados Unidos preparam uma resolução própria para ser apresentada ao Conselho da ONU. O texto americano, que ainda não tem data para ser votado, fala em cessar fogo humanitário temporário, abre aspas, assim que possível, fecha aspas. A resolução americana, diferente daquela apresentada pela Argélia, vincula a pausa nos bombardeios à liberação dos cerca de 100 reféns que ainda seguem sob o poder do grupo extremista.
O texto americano, que segundo o jornal The New York Times ainda está em fase inicial de negociações, também deve trazer um ponto central na discussão atual sobre o conflito, que é a promessa de ofensiva terrestre israelense em Rafah, no extremo sul da faixa de Gaza, fronteira com o Egito. Foi para essa região do território palestino que mais de 1,5 milhão de pessoas se deslocaram desde o início dos bombardeios israelenses no território. Em 12 de fevereiro, Israel já realizou uma incursão na cidade para libertar 2 reféns com intensos bombardeios.
Agora, o exército de Netanyahu promete invadir completamente a região, porque, segundo o governo israelense, esse é o último reduto do Hamas no território palestino. O governo de Israel deu, pela primeira vez, um ultimato com data para o grupo extremista. Disse que se o Hamas não liberar os reféns até 10 de março, data do início do Ramadã, uma importante celebração religiosa muçulmana, os combates vão continuar em todas as partes, incluindo Rafah.
Na segunda, os países membros da União Europeia, com exceção da Hungria, publicaram um comunicado conjunto condenando as incursões em Rafah. Abre aspas para o texto. Pedimos ao governo israelense que não empreenda uma ação militar em Rafah que agrave uma situação humanitária já catastrófica e impeça a prestação urgente de serviços básicos e de assistência humanitária. Fecha aspas.
A reação europeia acontece na esteira da declaração de Luiz Inácio Lula da Silva, que ecoou internacionalmente. O presidente brasileiro comparou a ação israelense ao holocausto cometido contra os judeus por parte de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. A frase foi duramente criticada por entidades judaicas brasileiras e por políticos bolsonaristas. Como resposta, Israel declarou Lula como persona non grata, termo das relações internacionais para dizer que alguém não é bem-vindo.
Essa, no entanto, não foi a primeira vez que um líder mundial associou a ação de Israel ao holocausto. Erdogan, presidente turco, afirmou em 27 de dezembro de 2023 que Netanyahu não era diferente de Hitler e comparou os ataques de Israel à Faixa de Gaza ao tratamento dado aos judeus pelos nazistas.
Em novembro de 2023, o Conselho de Segurança conseguiu aprovar uma resolução diplomática para o conflito. Naquele mesmo mês, Israel e Hamas chegaram a um breve acordo de cessar-fogo que durou uma semana e contou com a liberação de 100 reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos mantidos em Israel. Depois do fim do período de não agressão, Israel voltou a bombardear regiões de Gaza. Depois, já em dezembro, outra resolução foi aprovada, mas prevendo só a ampliação da ajuda humanitária para os palestinos, sem menção a cessar-fogo.
As operações do governo de Benjamin Netanyahu começaram no norte da Faixa de Gaza, obrigando a população a se deslocar para o sul. Rafah se tornou o destino das famílias, principalmente devido à sua localização fronteiriça. Só que as autoridades egípcias se recusam a receber refugiados, então as pessoas não têm para onde ir. A população que está em Rafah tem vivido em tendas, em situação precária. Há relatos de muitos vivendo nas ruas, sob baixas temperaturas, com pouco acesso a alimentos e água potável.
Na segunda, a UNICEF, que é o braço das Nações Unidas para a Infância, publicou um levantamento que aponta que 5% das crianças com menos de 2 anos estão em situação de subnutrição aguda na Faixa de Gaza.
Em todo o território palestino, o total de mortos desde o início do conflito corresponde a mais de 1% de toda a população da Faixa de Gaza antes da guerra. Não é certo quantos mortos eram combatentes do Hamas, mas até mesmo o governo israelense admite que a maioria das vítimas é formada por civis.
Professor de economia na Universidade de Londres e especialista nesse tipo de dado de guerra, Michael Spagatti afirmou à rede britânica BBC que a guerra atual, se comparada com outras ocorridas na Faixa de Gaza desde 2008, abre aspas, não tem precedentes tanto em número de pessoas mortas como em matança indiscriminada, fecha aspas. Os altos números de vítimas se devem, entre outros fatores, ao armamento utilizado na campanha militar. Imagens de satélite mostram que Israel se valeu, por exemplo, de bombas capazes de causar destruição num raio de 300 metros.
Nesta terça, em paralelo à votação no Conselho de Segurança, o mais alto órgão de justiça das Nações Unidas, em Haia, também discute a ocupação de Israel em territórios palestinos. Além da Faixa de Gaza, também está na pauta a região da Cisjordânia e a parte oriental de Jerusalém. O governo brasileiro se posicionou contra as ocupações israelenses, alegando que elas são uma violação ao direito internacional. Até o dia 26 de fevereiro, será realizada uma série de audiências sobre o tema. Também na Corte de Haia, corre um processo movido pela África do Sul que acusa Israel de genocídio contra o povo palestino.
Na segunda-feira, a NASA, a agência espacial americana, disse ter descoberto um novo buraco negro capaz de absorver diariamente um corpo celeste com aproximadamente o tamanho do Sol. O César Gaglione escreveu sobre o assunto para Ponto Futuro, a editoria do Nexo que tem entre seus temas de cobertura a ciência. César, por que essa descoberta é tão importante?
Entender a dinâmica de um buraco negro supermassivo como esse pode ser um primeiro passo para o desenvolvimento de uma teoria de tudo. Desde meados do século XX, físicos têm buscado uma forma de unir o micro e o macro, de juntar o que se sabe sobre a gravitação, que envolve coisas muito grandes, com o que a gente entende da mecânica quântica, aquelas coisas bem pequenas. Dentro dos buracos negros, muito do que se entende como física é distorcido ou passa a não valer mais, como a ideia de que o tempo é linear e só anda para frente. Uma das hipóteses é que dentro de um buraco negro pode ser possível viajar para o futuro ou para o passado. Entender o que acontece nos buracos negros pode ser um ponto de partida para encontrar uma teoria única que explique todo o universo.
O texto do César você lê no nexojornal.com.br/futuro. Lembrando que agora o Nexo tem um canal no WhatsApp. Os canais são uma novidade da plataforma para a distribuição de conteúdo, sem contato entre os membros e sem a gente ter acesso ao seu número. Clicando no link que está na descrição desse episódio, você se inscreve e recebe tudo que o Nexo publica ao longo do dia. Dá para ativar notificações para não perder nada, ou então só acompanhar as publicações na aba de atualizações do aplicativo.
Da reação internacional ao plano de Israel contra o sul da faixa de Gaza, o buraco negro descoberto pela NASA, durma com essa.
Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação e edição de texto de Aline Pellegrini, participação de César Gaglione, produção de arte de Marina Fodra e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!